DW. Jornal da Manhã.
Bom dia. Moçambique observa hoje o primeiro de três dias de luto nacional na sequência da morte de 98 pessoas no naufrágio ocorrido na província de Nampula. O governo aponta a desinformação como causa de fuga das pessoas vítimas do naufrágio.
O governo condena desinformação sobre a propagação da cólera no posto administrativo de Lungo, o que propiciou a retirada em massa da população para outros locais por via marítima.
Em Angola, o governo do MPLA tem apostado nos quadros formados pela Universidade Católica de Luanda para dirigir pastas-chave de governação. Fomos saber o porquê desta decisão.
Resulta do facto da Universidade Católica ser uma universidade com prestígio, peso que a Igreja Católica tem em Angola.
Joe Biden manifestou-se contra a política do primeiro-ministro israelita na faixa de Gaza. Diz que Netanyahu está a cometer erro. Eu sou o Brian Madarami e este Jornal da Manhã conta com a edição de Madalena Sampaio. Bom dia e sejam todos bem-vindos ao nosso Café da Manhã desta quarta-feira, 10 de abril de 2024. Moçambique está de luto. O Conselho de Ministros decretou três dias de luto nacional na sequência da morte de 98 pessoas vítimas de naufrágio em Nampula. O presidente moçambicano, Filipe Nyusi, desloca-se hoje à ilha de Moçambique, disse o próprio chefe de Estado em declarações aos jornalistas no aeroporto internacional de Nampula, onde se encontra para se juntar às celebrações muçulmanas do Ramadão. O maior partido da oposição, a RENAMO, exige que o governo preste ajuda aos familiares das vítimas, enquanto a Frelimo apela ao respeito pelas regras de navegação. O retrato desta situação com Romeu da Silva, o correspondente da DW África, a partir de Maputo.
O governo moçambicano lamenta o naufrágio que vitimou 98 pessoas na ilha de Moçambique, província norte-americana de Nampula, e agradece a solidariedade popular prestada no salvamento e socorro às vítimas. Reunido na terça-feira, o Conselho de Ministros criou comissão de inquérito para aprofundar as causas e as responsabilidades no naufrágio. Além disso, condenou a onda de desinformação que originou o acidente. Segundo o porta-voz do governo, Filimão Suazi,
o governo condena desinformação sobre a propagação da cólera no posto administrativo de Lungo, o que propiciou a retirada em massa da população para outros locais por via marítima, principalmente.
O provedor de justiça, Isaac Chante, alertou para a necessidade de observar as medidas de segurança em qualquer tipo de transporte.
Quero dizer, eu mesmo como cidadão tenho que tomar as minhas próprias medidas para evitar, pelo menos, aquelas situações extremas. É verdade, compreendo a pressão que a nossa população tem, mas também às vezes temos que parar e pensar, será que não é melhor esperar? Tem que ir necessariamente neste barco.
O partido no poder, a Frelimo, lamentou o acontecimento marcante que provocou profunda tristeza. Foi o que disse o secretário-geral, Roque Silva, que também deixou um apelo.
A todos aqueles que se fazem ao mar, e particularmente aqueles que são detentores de embarcações que usam para transporte de pessoas no mar, para que observem aquilo que são regras de navegação, de modo a evitar que possamos perder vidas por coisas que sejam evitáveis.
O maior partido da oposição, a RENAMO, quer mais apoio do governo aos familiares dos afetados pelo acidente, disse o presidente da Comissão Política, Alfredo Magumisi.
Interessar-nos à solidariedade, pedir que o Deus Todo-Poderoso possa consolar os corações que estão a sofrer e, acima de tudo, o governo possa intervir para ajudar as famílias que precisam neste momento, depois da situação.
O Conselho de Ministros indicou ainda que no terreno está uma equipa multissetorial que se está a dedicar na assistência aos sobreviventes, diz o porta-voz Filimão Suazi.
E também os responsáveis das empresas Itransmar e Inamar, o Diretor Nacional da Saúde Pública e outros quadros do Estado, de nível central e local, com o objetivo tanto de continuarem a monitorar a situação e providenciar a assistência necessária aos sobreviventes e às famílias enlutadas.
A embarcação que naufragou no domingo transportava 130 pessoas. Duas pessoas continuam desaparecidas e houve 29 sobreviventes. Rumo da Silva, DW, Maputo.
Obrigado, Romeu da Silva. Hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos, na sua opinião, como e quem deveria travar a desinformação sobre a cólera que levou a uma fuga das pessoas vítimas do naufrágio na ilha de Moçambique. Recebemos aqui o comentário de Joaquim Monteiro, que diz que devia ser o governo a travar a desinformação. Isto acontece porque o governo não quer que a população tenha mais informações sobre a cólera. Rosário Ntepa diz também que seria o governo da província, mas como um governo provincial está mal estruturado, a população já não confia nas autoridades. Carlitos Chitlango diz também que o governo deveria promover palestras e governo ou a direção de saúde tinham que criar condições para chegar às populações e passar a informação completa sobre a cólera.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A CPLP quer avaliar com o novo governo de Portugal formas de acelerar a mobilidade no seio da comunidade lusófona, procurando soluções para o processo. A informação foi avançada pelo secretário-executivo da CPLP, Zacarias da Costa, em São Tomé e Príncipe.
Precisamos ter também esta oportunidade de avaliarmos conjuntamente aquilo que foram os primeiros meses da implementação do Acordo de Mobilidade, olhar para os desafios que tivemos, alguns constrangimentos e, naturalmente, procurarmos juntos com o Governo de Portugal soluções para obviar e também acelerar essa mobilidade dos cidadãos.
Questionado ainda sobre as informações segundo as quais os vistos da comunidade dos países de língua portuguesa conferidos por Portugal aos cidadãos da CPLP vão caducar em junho, o secretário-executivo disse que não recebeu a informação oficial por parte do governo português.
Nós não temos essa informação surgiu de facto na comunicação social quando o anterior governo já estava em gestão, portanto eu não posso aqui confirmar essas notícias, mas quero mais uma vez reiterar a nossa vontade firme de trabalhar com as autoridades portuguesas para que um acordo que foi também assinado por Portugal e para que tudo se possa cumprir dentro da normalidade de funcionamento das nossas instituições.
Ontem, os ministros da Justiça da CPLP manifestaram a vontade de reforçar a segurança dos documentos para facilitar a mobilidade, os negócios e o combate à criminalidade. A ministra da Saúde de Angola, Silvia Lutukuta, defendeu ontem a continuidade do financiamento do Banco Mundial para o reforço dos sistemas de saúde dos Estados da África Central, o qual incluiu 55,3 milhões de euros para Angola. A titular da pasta de saúde de Angola adiantou que 5 dos 12 Estados-membros da Comunidade Económica dos Estados da África Central beneficiam do financiamento do Banco Mundial no âmbito de um projeto que visa apoiar o fortalecimento dos sistemas de vigilância de doenças. O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, e o novo primeiro-ministro português, Luís Montenegro, discutiram na terça-feira, por telefone, o incremento das relações bilaterais, revelou a presidência moçambicana. Na conversa telefónica, o primeiro-ministro português transmitiu ao chefe do Estado moçambicano o sentimento de pesar pela perda de 98 vidas humanas em consequência do naufrágio ocorrido no domingo último nas proximidades da ilha de Moçambique.
DW África. Deutsche Welle.
Manhã informativa de quarta-feira, 10 de abril de 2024. Angola conta com um novo ministro do Turismo, que foi empossado na semana passada. Trata-se de Márcio Daniel, ex-secretário de Estado da Administração do Território. É mais um quadro que sai da Universidade Católica de Angola para ocupar um cargo de destaque na governação angolana. Será que a Universidade Católica de Angola se tornou numa fonte de governantes em Angola? É isso que Manuel Luamba foi apurar.
Márcio Daniel é o mais recente professor da Universidade Católica de Angola, UCAN, a ocupar a pasta de um ministério. Foi esta semana empossado como ministro do Turismo em Angola, depois de ter sido secretário de Estado do Ministério da Administração do Território. Márcio de Jesus Lopes Daniel nasceu a 8 de outubro de 1985, licenciou-se em Direito pela Universidade Católica de Angola, onde, entre outras disciplinas, lecionou a cadeira de Direito Económico. Agora tem a missão de revolucionar o setor turístico angolano um importante segmento para a diversificação da economia, fortemente dependente do petróleo, comenta o investigador angolano Cláudio Fortuna.
Já era sem tempo, não é? De o nomearem a titular da pasta. Não foi titular da pasta do mato, foi para o turismo. Acaba por ser uma espécie de fuga para frente, na medida em que se estão numa fase da preparação das autarquias. Ele foi, digamos que, um dos mais antigos dedicados, responsáveis dessa área no Ministério da Administração do Território. Era suposto que continuasse ou ascendesse, porque vem grandes desafios nessa direção.
Este não é um caso isolado. Em outubro de 2019, o MPLA, o Partido no Poder, também nomeou Vera Davos para o cargo de Ministra das Finanças, tendo se tornado na primeira mulher a exercer tais funções. Licenciada em Economia pela Universidade Católica de Angola, Vera Davos também já foi Secretária de Estado para as Finanças e Tesouros. E os exemplos não ficam por aqui. Milton Reis, professor de Economia Internacional da UCAN, é atualmente Secretário do Presidente da República para os Assuntos Económicos. Antes foi secretário de Estado para o Planeamento. Na União Africana está Wilson de Almeida, professor de Direito Africano e Direito Internacional Público, também da referida Instituição Superior. Hoje ocupa os cargos de presidente do Comitê dos Direitos e Bem-Estar da Criança e responsável da arquitetura da governação africana, um órgão que promove a democracia, boa governação e respeito pelos direitos humanos. Será a Universidade Católica de Angola a nova fonte de governantes angolanos?
Eu acredito que resulta do facto da Universidade Católica ser uma universidade com prestígio, peso que a universidade, que a Igreja Católica tem em Angola, e também não podemos nos esquecer do facto de que a Universidade Católica é a mais antiga universidade privada em Angola. É evidente que o rigor que a universidade tem, a questão do lobby simbólico que a Igreja tem, também joga um bocado nessas circunstâncias.
Questionado sobre se estes quadros são uma mais-valia para a governação do MPLA, o investigador respondeu:
em determinadas circunstâncias, sim, e noutras, nem por isso. Mas, de uma maneira geral, devo dizer que os quadros que vêm da Universidade Católica, na lógica de alguns professores e outros estudantes, sofrem exatamente das mesmas influências que os outros quadros sofrem.
Para o jurista Agostinho Cananto, é necessário apostar-se mais em tecnocracia em detrimento da militância.
Até porque existem cargos ou posições sociais a nível de empresas e organizações que devem ser respondidos ou respondidas pura e simplesmente por aqueles que compreendem tecnicamente da matéria, pelo que, apesar de as pessoas muitas vezes terem uma grande militância, não respondem como tal com os anseios daquele cargo ou daquele órgão de direção.
Manuel Bamba, DW, Luanda.
Perdeu uma emissão? Encontra todos os jornais da DW África em www.dw.com/português.
Neste jornal digo-lhe que Joe Biden acaba de manifestar-se contra a política do primeiro-ministro israelita na faixa de Gaza. O presidente dos Estados Unidos da América considera as ações de Benjamin Netanyahu de erro, em especial no que se refere aos ataques contra veículos e pessoal humanitário em Gaza. Penso que ele está a cometer um erro. Não estou de acordo com a sua abordagem. Penso que é escandaloso que aqueles 3 ou 4 veículos tenham sido atingidos por drones e abatidos numa autoestrada que não se encontrava junto à costa. Este foi dos comentários mais severos do presidente norte-americano dirigido a Netanyahu quando os Estados Unidos da América demonstram uma impaciência crescente perante o desastre humanitário em curso no território palestiniano atacado pelo exército israelita. Durante uma entrevista à cadeia televisiva de língua castelhana, Univision, Biden incentivou os dirigentes israelitas à conclusão de um cessar-fogo. O que quero é que os israelitas viabilizem um cessar-fogo e autorizem para as próximas 6 ou 8 semanas um acesso total à alimentação e aos medicamentos na faixa de Gaza. Falei com toda a gente, desde os sauditas aos jordanos e aos egípcios. Estão preparados para entrar no país, estão preparados para transportar os alimentos e penso que não há desculpa para não satisfazer as necessidades médicas e alimentares dessas pessoas. isto deve ser feito agora. Israel afirmou que já tem uma data definida para invadir a cidade de Rafah, considerado o último reduto do Hamas na faixa de Gaza, depois de se ter retirado da segunda maior cidade de Gaza, Khan Yunis, no domingo. Anthony Blinken duvida que esteja iminente uma ofensiva militar a Rafah. O secretário de Estado norte-americano assegurou nesta terça-feira que Israel não forneceu ainda aos Estados Unidos da América qualquer data para uma eventual operação militar em Rafah. Não, não temos qualquer data para uma operação, pelo menos uma que nos tenha sido comunicada pelos israelitas. O presidente Biden tem sido muito claro sobre as nossas profundas preocupações sobre a capacidade de Israel de retirar os civis do caminho do perigo e garantir que a operação militar não cause danos reais aos civis, às crianças, às mulheres, aos homens. Blinken indicou também que haverá novas conversações entre israelitas e norte-americanos em Washington sobre a situação na cidade de Rafah. Posso dizer-vos que, mais ou menos, esperamos ter uma continuação dessas conversas na próxima semana. Não prevejo que sejam tomadas quaisquer medidas antes dessas conversações e, nesse sentido, não vejo nada iminente, mas há muito trabalho a fazer. Mais de 1 milhão de palestinianos, que é metade da população de Gaza, fugiram para Rafah depois de terem sido deslocados pelos combates noutras zonas do território. A secretária-geral adjunta da ONU lamentou que a humanidade e a comunidade internacional tenham perdido a sua bússola moral em relação à faixa de Gaza. Segundo Amina Mohamed, há urgência em avançar com ações, já que milhares de crianças continuam a perder a vida a viver amputadas.
DW Notícias.
O presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, disse na mesma entrevista dada ao canal latino em período da campanha eleitoral que o adversário Donald Trump é a principal ameaça à liberdade e democracia no país. Biden acusou Donald Trump de ter um discurso de ditador ao qual, disse, é preciso prestar atenção. Os Estados-membros da União Europeia têm de reformar a proibição da discriminação racial e étnica nas leis nacionais e recolher mais dados sobre má conduta policial, defendeu ontem a Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia. O apelo é feito no primeiro relatório da agência à escala da União Europeia sobre o racismo no policiamento, hoje divulgado, no qual a agência sublinha que a falta de dados nacionais dificulta a avaliação do problema. O Parlamento Europeu vota hoje a vasta reforma da política de migração e asilo da União Europeia, que prevê combate à imigração ilegal e solidariedade obrigatória, devendo dar luz verde às novas regras após 4 anos de discussões. Vista como a última oportunidade para aprovar o documento antes das eleições europeias de junho próximo, a votação decorre no âmbito da mini-sessão do Parlamento Europeu em Bruxelas, que decorre hoje e amanhã, quinta-feira. No futebol, digo-lhe que um golo magistral do futebolista Bernardo Silva ajudou ontem o Manchester City a empatar frente ao Real Madrid 3-3, um desfecho também verificado no Arsenal-Bayern de Munique, 2-2, no arranque dos quartos de final da Liga dos Campeões. Hoje há mais 2 jogos escaldantes. Teremos Paris Saint-Germain-Barcelona, Atlético Madrid-Borussia Dortmund.
DW, Espaço do Ouvinte.
Na manhã informativa desta quarta-feira, hoje destaque vai para um naufrágio em Moçambique. Perguntamos como e quem deveria travar a desinformação sobre a cólera que levou a uma fuga das pessoas vítimas do naufrágio na ilha de Moçambique. Recebemos aqui vários comentários. Mano de Lenda diz que se Moçambique fosse um país onde justiça funciona, o administrador de Lunga estaria expulso ou preso. Também diz Dino Joaquim diz que o governo deveria ser responsabilizado. A filósofa Nhamunsa diz também que o governo foi lento a combater a desinformação e é o governo o principal responsável. Aqui vários outros comentários na nossa página, no Facebook da DW Português para a África. A todos, muito obrigado, bom dia e continuação de uma boa semana.